Então, as coisas parecem ficar. Tipo assim, essa expansão. Calma. Por que que eu sempre me engasgo quando eu tô empolgado? E eu esqueci o que eu ia falar, Greg.
Podemos passar para o próximo e-mail, então?
Podemos. Ok, Greg, semana passada a gente fez um episódio em que a gente falou sobre novas janelas para o universo. E nesse
Sim.
episódio a gente passou um bom bocado do episódio falando sobre astronomia observacional.
Sim.
E essa semana me chamou atenção uma notícia, me chamou atenção no sentido negativo, inclusive. A SpaceX, que é uma empresa que eu amo de coração, sabe? Eu acho que eles fazem muito pela exploração privada do
E
espaço.
depois o capitalista safado que sou eu, né?
Bom, mas além da SpaceX também tem a Blue Origin e, enfim, várias outras, mas só para deixar claro que a SpaceX não é responsável por tudo que acontece no mundo da exploração espacial privada. Só que, enfim, voltando para a notícia, eles lançaram essa semana um foguete que continha uma missão, cuja missão era fazer o deploy ou entregar os satélites, 60 satélites, de uma futura rede chamada Starlink em órbita da Terra. Essa rede Starlink, a ideia dela é fornecer internet, uma cobertura de internet para o mundo inteiro através de satélites. Então, qualquer lugar, tipo assim, o princípio por trás disso é muito bonito, sabe? Porque ele coloca na economia mundial pessoas que não estão, que hoje em dia são excluídas da economia mundial por não terem acesso à internet, sabe? Que hoje é praticamente requisito para participar do mundo moderno. Só que o que me preocupou é o seguinte: foram lançados 60 satélites nessa primeira missão, 60 satélites Starlink. Eles são satélites pequenos, eles não são muito grandes. Só que eles foram gravados, se não me engano, da Holanda, passando no céu e dava para ver claramente o rastro deles, sabe? Tipo, dava para ver os 60 andando numa linha, assim. E o motivo que
Nossa.
dava para ver eles é porque o sol iluminava eles, porque eles estavam muito mais alto do que o pessoal na superfície, onde já era de noite.
Sim.
E esse sol refletia, então a gente conseguia ver, da mesma maneira que a gente consegue ver de vez em quando no céu, sei lá, o Hubble, a ISS, ou aqueles Iridium flares, que é aqueles pontinhos movendo no céu. Onde que eu quero chegar com
Sim.
isso? O que me preocupa? A Starlink é uma missão que essa constelação de satélites, que é o nome técnico, eles pretendem colocar 12 mil desses satélites em órbita. E se com 60 satélites já deu para ver aquele rastro, 12 mil supera o número de estrelas visíveis no céu noturno olho nu em cerca de duas vezes. Tipo assim, existem entre 5 e 6 mil estrelas visíveis a olho nu do céu. Então, imagine que, obviamente, a gente não conseguiria ver os 12 mil satélites de uma vez só, porque alguns estariam no hemisfério sul, outros no norte. Só que ainda assim, sabe, isso me preocupa um pouco sobre como isso vai impactar a astronomia observacional, sabe? Se isso for visto aqui da Terra, tipo, se o sol for refletir em todos esses satélites, a gente praticamente matou a astronomia feita no solo
É,
terrestre.
mais da metade dos pontos brilhantes no céu vão ser fabricação terrestre, sabe? Não vai ser mais a luz, as estrelas chegando até nós.
E eu acho essa uma discussão interessante, no seguinte sentido: vamos supor que uma empresa tenha a capacidade de mudar para sempre o céu noturno, que é o caso que pode acontecer com o Starlink, sabe?
Sim, certo ponto é isso, né mesmo?
Exato, e até que ponto a gente pode deixar isso acontecer, sabe? Porque imagina o seguinte: o céu noturno para sempre vai estar alterado, para sempre vai ter todos aqueles pontos brilhantes que não são estrelas e sim são satélites. As pessoas não vão
Sim.
mais saber como que era o céu noturno só com estrelas antes de satélites, sabe? Isso é meio
Sim.
preocupante, na verdade, sabe?
E tem aquela questão de que o espaço, teoricamente, é herança da humanidade, né? Ele tá naquela categoria que
Existe o Tratado Espacial, né? O Escritório das Nações Unidas para Assuntos Espaciais.
Esses tratados aí pra inibirem, sei lá, a colonização da Lua, sabe? Então, daí você tem um projeto desses que vai mudar o jeito com que as pessoas veem o céu. Tipo, já tem a questão aí da poluição luminosa. Talvez você fala, ah, não, mas a gente já não vê o céu direito. Mas, tipo, ok, se a gente for pra um lugar isolado, você ainda vê o céu direito.
Exatamente onde geralmente estão os observatórios.
Exatamente. Mas, enfim, e, tipo, é uma questão, né? Isso aí. Isso aí é meio acidental, mas se, sei lá, se daqui a 10 anos a SpaceX quiser botar uma propaganda do Tesla em satélites brilhando, sabe?
E também, tipo assim, em defesa da SpaceX e do Elon Musk, na verdade, provavelmente esses satélites não vão ser visíveis da Terra só durante um breve período no fim do dia, em que a orientação dos satélites junto com, tipo, o ângulo que o Sol faz no horizonte, aí sim, faria sim. Alguns deles serem visíveis. Só que, aparentemente, eles vão ficar mais altos na órbita. Então, não seria um problema tão sério. Só que, ainda assim, isso é preocupante. E antes que alguém que esteja ouvindo esse podcast pense em falar, ah, mas aí se ficar ruim é só tirar, não é bem assim que funciona. Lixo espacial tá em órbita da Terra e, tipo assim, não tem como tirar de volta. E é um extremo perigo, por exemplo, para, sei lá, pessoas que estão na Estação Espacial Internacional ou para naves que queiram sair da Terra, sabe? Lixo espacial é um problema sério e a gente não tem uma solução boa para isso ainda. Existem, se eu não me engano, pelo menos 2 milhões de pedaços catalogados de lixo espacial, que vão desde o tamanho de, sei lá, uma pequena pecinha de metal, tipo um parafuso, até uma parede inteira de uma nave que, sei lá, foi destruída por um míssil terrestre, sabe?
Sim. É, acho que isso lentamente tá vindo mais à tona, que são essas questões de, tipo, as nossas ações estão começando a afetar o próprio espaço, né? Então, como que a gente pode mudar, como que a gente pode... Quais as implicações disso, que a gente tem algo pra fazer sobre isso, como é que a coisa tá indo? Essa questão do lixo espacial, depois eu vi um vídeo no YouTube lá, acho que o Lucas Gezart fez vídeo sobre isso, não?
Eu não sei, não, talvez.
Acho que fizeram. E daí eu fiquei... Fizeram. E daí eu fiquei bem, tipo, pera, nossa, sério que isso já é uma questão? Porque eu jurei que tinha espaço suficiente no espaço, mas...
É, esse é o problema,
não, na órbita.
Não tem. Inclusive, tipo assim, eu fico feliz por estar vivo nessa época, na verdade, porque, por exemplo, aviões, quando eles foram inventados e começaram a, entre aspas, poluir o céu, sabe? Tinha avião pra caramba, tipo, em um momento era só pássaros no céu, em outro momento era, tipo, muitos aviões. Também foram criadas leis e legislações para regular o espaço aéreo. Então, a gente tem um limite de velocidade e, por consequência, um limite de ruído em áreas urbanas. A gente tem, tipo assim, pro conforto da população. A gente tem, sei lá, várias coisas que, tipo, regulam isso, sabe? Pra não virar, tipo, terra de ninguém. E a mesma coisa com o espaço. Só que é uma questão complicada, sabe? É andar em cima do muro.
É, e também tem que ver, tipo, porque se você for pensar, regular o espaço não é tão fácil, né? Porque o espaço aéreo ainda é razoavelmente monitorado. Mas eu acho que uma analogia interessante é pensar como é que funciona a regulação para barco, sabe? Porque no meio do oceano não é espaço de ninguém. E o que acontece? Por exemplo, muitos países do mundo têm regulamentações que impedem que os barcos andem usando combustíveis que sejam especialmente danosos ao ambiente marinho, sabe? Que usem... Uma gasolina, um combustível muito vagabundo que cause muito dano ambiental. Só que tem muitos barcos grandes, tem dois motores. Um com combustível bom, pra rodarem perto de países, e outro com combustível pior, que ele, o mais barato que dá, que suja o que sujar, pra andar no meio do oceano, sabe? Daí, tipo, como que você faz isso? Essa é uma questão, Sim, eu concordo que, de fato, a gente tem que pensar coletivamente o que a gente quer fazer sobre isso e botar algumas regras pra não virar bagunça. Mas a gente também tem que pensar em qual regras dá pra botar que não vão ser fácil de burlar ou não vão ser, sei lá.
Toda regra é fácil de burlar, Greg, se você pensa o suficiente sobre ela.
Não, sim, claro. Mas que seja, assim, mais fácil de te notar se alguém burlou, sabe?
Até voltando pra questão que tu levantou de, por exemplo, o espaço é uma herança da humanidade. Eu não sei se eu concordo com isso, sabe? Eu acho que, ok, o espaço era uma herança da humanidade porque ele era meio inalcançável, sabe? Só que qual que é o incentivo pra humanidade sair da Terra se, por exemplo, a gente não pode, sei lá, reclamar território na Lua ou em Marte? Sabe? Eu não sei como que isso funcionaria.
Sim, mas aí que tá. Eu entendo que você pode pensar, mas não tem tanto incentivo pra ir pra fora. Mas eu acho que, assim, pensando nas consequências, a última vez que alguém parou e pensou, acho que meu país é pequeno, deixa eu pegar um pedaço de terra lá, eu até prefiro que a coisa vá mais lentamente do que realmente começar uma corrida espacial monetariamente, sabe? Tipo, por razões econômicas. Eu acho que não seria muito, muito legal.
Bom, por razões econômicas, a gente provavelmente vai ter mineração espacial num futuro extremamente próximo. E,
sim.
Tipo assim, isso vai acontecer independente do que a gente ache, sabe?
Sim, mas... exatamente. Mas, tipo, ter território no espaço, eu acho uma coisa perigosa. Apesar que eu acho que eventualmente vai acabar acontecendo, sabe? eventualmente vai ter algum país que vai... Conforme for ficando mais viável você ter territórios no espaço, mais vantajoso vai ficando, e daí daqui a pouco vai ter os tratados pra não ter. De algum país vai pensar, ah, mas seria tão bom, e daí já era.
Sabe, a explosão na exploração espacial vai acontecer quando conseguirem transformar colônias em paraísos fiscais. Eu já vou jogar essa bola aqui e vou deixar isso aqui. Então, interpretem como vocês quiserem.
Essa é a notícia que o senador carregou propina na roupa espacial dele, tentando sair de Marte, sabe? Pedro.
Meu nome.
De graça tem injeção da testa. Concordo ou discordo?
Eu discordo. Greg, eu tô lendo um livro extremamente interessante sobre a mente humana. Eu faz um tempo já que eu tô querendo escrever um vídeo bem detalhado sobre... Meio que fazendo um gancho daquele nosso episódio de hipótese da simulação. Eu queria fazer um vídeo mais detalhado sobre um paralelo entre o cérebro humano e uma máquina, no estilo de um computador. Eu queria responder nesse vídeo a pergunta de se um dia a gente vai conseguir simular um cérebro humano, sabe?
Uhum.
E esse livro é muito interessante, é um livro do Ray Kurzweil. Acho que é assim que você fala o nome dele. Eu imagino que esse livro tenha tradução para português, mas em inglês ele é How to Create a Mind, The Secret of Human Thought Revealed. Deve em português ser algo como como criar uma mente, algo assim.
Os segredos do pensamento humano revelado.
E lendo o último capítulo, eu me deparei com... O último capítulo é praticamente só de, tipo assim, experimentos mentais e coisas pra te mostrar como esse assunto é, tipo, complexo. E tem aqui uma... Como se fosse um experimento mental proposto pelo Chalmers, o filósofo, que é o que ele chama de zumbis. E a ideia desse experimento mental, que eu gostaria de convidar vocês a fazerem comigo, é mostrar como o nosso conceito de consciência, ele é, tipo assim, difícil, sabe? É uma coisa extremamente, tipo assim, área cinza da ciência. E não existe uma resposta certa pra isso. Então imagina o seguinte, a gente vai pra, sei lá, um lugar, uma festa.
Uhum.
E nessa festa existem várias pessoas, muitas pessoas mesmo. É uma festa normal.
Estou visualizando, estou de olhos fechados, me imaginando uma balada.
Ok.
Peraí, deixa eu botar uma música de balada. Ok, continue.
Ok. Então, dessas pessoas, você sabe que metade são zumbis. Na definição que eu vou usar de zumbi aqui agora, é o seguinte.
Você tá falando de zumbi filosófico, né?
É tipo, eu não sei se é um zumbi filosófico, porque eu acho que devem existir vários zumbis filosóficos.
Não, eu tenho quase certeza que são pessoas que externamente agem perfeitamente normais, mas são loucas por dentro.
Exatamente. Tá, ok, mas deixa eu explicar isso melhor. Então, vocês estão numa festa, e metade das pessoas que estão nessa festa são zumbis. E o que eu quero dizer por zumbis é, elas são completamente normais, assim como todas as outras pessoas, só que elas não têm consciência, elas não pensam. Elas simplesmente, tipo assim, estão agindo normalmente como todos os outros seres humanos. Como que você diz a diferença entre quem é um zumbi e quem é uma pessoa real?
Eu não digo.
Por quê?
Porque não tem como. Por definição, eles agem como se eles tivessem consciência. E assim, no fundo não faz diferença, né?
Exatamente. E isso é uma coisa bonita, sabe? Não faz diferença.
Não faz,
tipo
não
assim,
faz.
Digamos que eu fosse o único ser vivo na Terra com consciência e vocês todos fossem, sei lá, coadjuvantes, sabe? Tipo atores. Não faria diferença nenhuma saber disso ou não saber.
Entendi.
Até porque eu não posso comprovar, então...
É, não tem nem como saber.
Eu não sei por que eu introduzi isso, na verdade, porque era bem simples, mas...
Ah, nessa... Uma questão similar aí... Tem um experimento citado pelo... O cara do Homo Deus.
É, Yuval. Yuval Noah Harari.
É que ele fala que, por exemplo, se você bota uma pessoa numa máquina de ressonância magnética com um botão na mão esquerda e outro na mão direita, a máquina de ressonância consegue identificar qual dos botões a pessoa vai apertar antes da pessoa saber qual ela vai apertar.
Ah, sim. Ele comenta esse experimento no capítulo que fala sobre livre-arbítrio, não é?
É, então, exatamente. Então, a questão fica como é que você sabe se sequer você tem consciência.
Exatamente, porque...
Como que você garante que a sua consciência não é algo que o seu, a mente evoluída cria só pra você não se sentir desconfortável? E, na verdade, todas as decisões que você já mais tomou estão acontecendo, assim, no seu inconsciente, e você não vai ter acesso a elas nunca.
Então, como eu sou um robô, eu não tenho esse problema, porque todas as minhas decisões são tomadas em tempo real.
Eu sou um zumbi filosófico aqui, então também não levo as questões pra frente.
E vocês não vão conseguir provar que eu não sou um zumbi filosófico. Então, apenas lidem com isso.
Mas acho que é problemático aí. Tem mais algum experimento mental interessante aí, Kelly?
Não que eu me lembre, eu sou péssimo pra decorar experimentos mentais. Eu só lembrei desse porque eu tinha assinado no livro que eu precisava falar sobre isso no podcast.
Certo.
Na verdade, o meu projeto de leitura tá indo muito bem. Eu acho que talvez parcialmente influenciado pelo nosso clube de leitura no clube do livro no nosso Discord.
Que maravilhoso.
E eu tô conseguindo manter uma leitura. Tipo assim, eu tô lendo um livro por semana, mais ou menos.
Uhum.
Essa semana agora eu vou acabar A Física de Wall Street. Aí provavelmente eu vou ter coisas pra conversar sobre mercado financeiro e físico, olha só.
Sim.
E o próximo que eu quero ler é Weapons of Math Destruction. Eu ouvi falar muito bem desse livro.
O nome é bom.
Eu.
Quantos quilos de gelo eu preciso comer pra resfriar tanto o meu corpo que eu perca um quilo?
Peraí.
Isso sequer é possível?
Tá, peraí.
De calor é energia, né?
Sim.
E se eu como gelo mais frio que eu, esse gelo absorve a minha energia. E como é água, eu não ganho calorias dele.
Cara, mas tem muita energia contida em 1 quilograma de, sei lá, gordura. Isso é um problemão. Ok, pera, tu fez esse cálculo ou tu tá só falando pra me deixar pensando e depois eu não vou ter resposta?
Você vai entender eventualmente, Pedro.
De novo isso?
Com certeza. Acho que aqui é outra vírgula. Toda vez que parecer confuso, a gente corta. Perdão, Pedro, eu não aguentei, eu tive que te trollar um pouco.
Tá, mas vai ter resposta pra isso depois?
Vai. E inclusive com os fãs, essas perguntas não são minhas.
Ah, tu fez pergunta pros fãs disso?
É que eu postei no Twitter. Façam perguntas esquisitas enquanto Pedro não vê esse tweet. Outra pergunta dessa então, Pedro.
Ok, mas eu preciso da resposta dessas perguntas, Greg. Porque senão eu vou ficar frustrado.
Algumas dessas são assim, só zoeira mesmo. Então eu vou focar nessas aí.
Ok, eu estou extremamente ansioso essa semana. Porque
você está extremamente ansioso?
Porque eu estou escrevendo o meu primeiro documentário. Que é o documentário de Chernobyl.
Eu queria falar disso eventualmente, sim.
E pra quem não sabe, eu estou escrevendo um documentário sobre o acidente nuclear de Chernobyl. E assim, eu não sei como colocar isso em palavras, mas escrever isso tá sendo uma experiência extremamente diferente de escrever um roteiro do Ciência Todo Dia, sabe?
Essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer, sabe? Qual que tá sendo a diferença no seu processo de trabalho pra fazer isso? O que que tá diferente aí?
Eu tô demorando provavelmente 3 vezes mais, porque, tipo assim, 3 vezes chutando baixo. Primeiro porque, como é um documentário, eu tô, tipo assim, eu não sei, tipo, esse vídeo vai ser lançado provavelmente na sexta-feira que vem, e eu ainda não sei quanto que ele vai ter de duração, mas provavelmente 30 minutos, ou mais, ou talvez um pouco menos, sabe? Mas por ali, mais ou menos 30 minutos. E a diferença é que quando eu vou escrever um vídeo de 30 minutos, isso são, sei lá, 3 roteiros grandes do Ciência Todo Dia.
É que assim, como cada vídeo é de um tema, você precisa condensar o tema.
Exatamente.
No documentário, como você justamente tem liberdade de botar mais informação, você acaba tendo que ser mais cuidadoso e ter que rechear melhor, né? Porque você não vai virar uma enrolação do caramba.
Exatamente, porque tipo assim, eu me sinto libertado por eu poder, tipo assim, falar sobre tudo que eu quero falar sem, tipo, uma limitação temporal, sabe? Eu não preciso correr pra acabar esse vídeo em 10 minutos. Então,
sim.
Mas ao mesmo tempo eu não posso falar tudo que eu quero falar, porque senão eu perco a linha, sabe? Eu perco o fio da meada.
Tem que ter um balanço aí.
E Chernobyl é um assunto tão rico, sabe?
Com certeza.
Informações são muitas. Eu posso abordar o acidente nuclear de Chernobyl praticamente do ponto de vista que eu quero, sabe? Inclusive, ontem eu tava conversando com o pessoal do Science Vlogs, no nosso grupo do WhatsApp, e eu me sinto muito tio falando assim, mas, enfim, a gente tava conversando.
Eles mandaram um meme.
Isso também acontece ocasionalmente. A Márcia Jamile, do canal Arqueologia Egípcia, ela falou que ela, tipo assim, não sei se esse vídeo já lançou ou não, não sei nem se eu podia estar falando isso no podcast, mas eu achei extremamente interessante que ela abordou o assunto de Chernobyl, só que de uma perspectiva de arqueologia, sabe? E eu tô ansioso pra ver esse vídeo dela, porque isso foi uma coisa que eu não esperava que desse pra ser abordada em Chernobyl.
Curioso. Que impressionante. Certo, e o que eu ia falar? Então, mas isso foi uma, digamos, descritivo sobre como você tá se sentindo sobre a coisa. Mas mais em detalhes, assim, assim, qual que tá sendo o seu processo de escrever o roteiro?
O meu processo de escrever roteiro, tipo assim, tá saindo muito mais fácil esse documentário de Chernobyl do que sairia um vídeo normal do Ciência do Dia. E eu não sei se é porque eu tô extremamente empolgado, ou se é porque é um assunto que eu adoro, ou... assim, eu tô literalmente...
Pera, só te entender. Então você disse que se você adora acidentes nucleares catastróficos, Pedro? Entendi direito isso?
Eu gosto de estudar o que aconteceu em Chernobyl pra nós não cometermos os mesmos erros do passado no futuro, entendeu? Fukushima tá aí, okay. E é uma prova disso. Inclusive, só existem dois acidentes nucleares na história da humanidade que atingiram o nível máximo de periculosidade: Fukushima e Chernobyl. E ainda assim, Chernobyl foi muito mais desastroso.
Ah, inclusive, só por nota aí de cautela, o acidente de Goiânia não foi um acidente nuclear, foi um acidente radiológico.
Ah, é?
Mas ele também foi separado a coisa.
Por que existe essa... Só pro pessoal que não sabe, em Goiânia, na década... Foi década de 90, mais ou menos, né?
Sim. Então, a questão foi o seguinte, foi na década de 80, eu acho, 80 pra 90, que uma máquina que continha césio 138 foi descartada.
Uma máquina de raio-x.
Uma máquina de raio-x 138, eu acho que era. Não sei, com certeza. E essa máquina, ela... O césio foi pegar pessoas, assim, comuns, humildes, pegaram o césio, não sabendo o que era, e, tipo, começaram a botar num café, ingerir, e teve basicamente uma epidemia de envenenamento por radiação na cidade, sabe? Porque o césio se espalhou e é altamente radioativo.
É, só um detalhe, eles acharam o césio extremamente bonito porque ele brilhava, uma cor azulada, e essa cor azulada era nada mais, nada menos do que radiação de Cherenkov. Era o ar sendo ionizado por partículas que se moviam mais rápido do que a luz naquele meio.
Sim, que é um sinal que algo é radioativo, né? Então, se vocês verem isso na vida de vocês, fiquem ligados. Mas, basicamente, o resultado disso é que, tipo, meu, foi horrível. Foi uma das piores catástrofes radiológicas registradas. Mas aí, o que acontece? É que... Como não houve acidente nuclear, sabe? Não houve explosão nuclear, não houve nenhuma usina vazando. Não estava associado com tecnologias nucleares. Então, isso é radiológico.
Uma questão meio semântica, na verdade, né?
Radioisótipo, um pouco. Mas, assim, é razoável, sabe? Porque foi mais um problema de descarte médico do que um problema de usina nuclear. Então,
sabe,
faz
sabe uma coisa que me deixa extremamente frustrado?
O quê?
Pelo menos da última vez que eu olhei, a página sobre o acidente radiológico de Goiânia no Wikipedia, em inglês, tinha muito mais informação do que a página em português.
Nossa.
E, poxa, devia ser o contrário, sabe? Tipo assim...
Devia.
Eu literalmente tô tendo que traduzir sites russos pra conseguir fazer o documentário, e se alguém fosse fazer um documentário sobre Goiânia, seria bem diferente. A pessoa poderia só entrar no Wikipedia em inglês, sabe?
Sim. Inclusive, tem um tema pra outro documentário, né? Um dia dá até pra ir pra Goiânia, que aqui do lá é razoavelmente perto.
No Brasil é tudo perto.
É.
É um avião de distância.
É, então. Mas, enfim. Então, como é que tá sendo fazer pesquisas em fontes mais, digamos, assim, o que você tá usando de fonte? Porque do que eu vejo, parece que você tá indo mais fundo na sua pesquisa do que nos vídeos normalmente é necessário, né?
É, na verdade, não é que eu tô indo mais fundo, é que eu tô indo mais fundo em coisas que não são minha área. Então, por exemplo, eu tô prestando bastante, na hora que eu começo a falar sobre, tipo assim, Pripyat, eu começo a falar um pouco sobre contexto histórico, sabe? Pripyat foi a nona cidade... eles chamavam de cidade nuclear na Rússia, que era uma cidade vinculada a uma usina, sabe? Uma cidade que só existia pra, tipo, suprir uma usina. E eu tô justamente explicando esse contexto histórico, só que o problema é que, como eu sou das exatas, sabe? Eu tô acostumado com respostas que sejam, tipo assim, é isso, sabe? E, assim, entra nesses assuntos de política, de geografia, de própria história, sabe? E eu fico um pouco aflito porque eu não tenho essa resposta concreta e meu cérebro precisa dessa resposta concreta. Então,
você é um viciado em exatas, Pedro.
Então,
você precisa fazer uma terapia aí. Os matemáticos anônimos te aguardam.
E isso é estranho, na verdade, porque é como se eu não sentisse a minha própria confiança ao estar escrevendo aquilo que eu tô escrevendo, sabe? É diferente. Tá sendo uma experiência muito engrandecedora, eu vou confessar.
Que bom. É, eu realmente fico feliz e é interessante você mostrar que também ter pelo menos alguns exemplos de você fazendo um trabalho que toma mais tempo no canal. Isso é realmente interessante. Eu sou bastante ansioso pro resultado desse vídeo.
Nossa, eu também. Inclusive, esse vídeo vai ser lançado no canal no modo estreia. Então, todo mundo vai poder ver o vídeo em tempo real, quem quiser, obviamente, na hora da estreia.
Ah, você vai testar essa...
É, e vai ter o bate-papo ao vivo. E, inclusive, eu tô pensando em fazer uma sessão de perguntas e respostas no nosso Discord, por voz, logo depois de ser lançado o documentário. Então, acho que seria bastante interessante.
Ah, que legal.
E, cara...
Vou marcar na minha agenda, então.
Vocês não têm noção de como que tá a minha cabeça nesse exato momento. Porque, sem querer, eu tô colocando, tipo assim, as expectativas lá em cima, sabe? Tanto pra mim, quanto pra vocês.
Sim.
Só que eu me lembro disso, e toda vez que eu me lembro disso, eu tenho vontade de chorar, sabe? De medo.
Nossa.
De, tipo assim, será que as pessoas vão gostar desse documentário do jeito que eu imagino, tipo assim, que elas vão gostar?
Pedro, no pior dos casos, vai ser um excelente aprendizado. Então, acho que você não tem muito o que se preocupar.
Greg, eu acho que tu devia virar meu coach emocional, Greg.
Eu jamais, jamais. Eu tenho um bacharel em física, Pedro. Eu seria um coach quântico emocional. Por favor, né? Me respeite. Pedro, eu achei curioso você ter falado mais cedo, quando você estava discutindo sobre a questão do seu futuro documentário de Chernobyl, porque você fala que você achava curioso a, tipo, tá tendo que escrever coisas como contexto histórico, porque você não sentia a segurança que você sente quando tá, sei lá, discutindo alguma ideia física, em que as coisas são mais rigorosamente definidas, sabe?
Uhum.
Então, eu acho muito curioso que isso é justamente o que eu tô meio que estudando agora, que é o que significa uma medida científica, sabe? O que faz um experimento, uma medida, ser de fato algo confiável. E aí, eu não sei se é com o quão entendido é isso pela população geral, pelos nossos ouvintes, mas o que torna uma medida científica não é o quão precisa ela é. É justamente você saber o quão errada ela pode estar. É justamente você saber qual que é a barra de erro nas suas medidas, pra você saber quais são as possíveis... as hipóteses que são razoáveis possivelmente, sabe? Porque, por exemplo, se você tem uma medida de, sei lá, tal comprimento foi medido em 1 metro, de um ponto de vista científico, uma medida de 1 metro não significa nada, sabe? Porque pode ser 1 metro com erro de mais ou menos 2 metros, então a sua medida é insignificante.
Sabe, isso é interessante, isso muda a perspectiva com que a gente interpreta medidas e resultados científicos, porque ao invés de tu mostrar que a tua medida tá certa, mostrando que ela tá certa, tu mostra que ela tá certa, provando que ela não está errada. Eu não sei se fez sentido
não,
o que eu falei.
É que tá, você mostra que você sabe, entende tão bem como você fez essa medida, que você consegue estimar o quão errado ela tá, sabe? Qual é o seu limite, sua precisão. Você estabelece a aceitação dela.
Isso me lembra daquela que a gente falou no último ou penúltimo podcast, que pra calcular o diâmetro do universo observável com precisão de um fio de cabelo, a gente precisa só de, tipo, eram quanto? 8 dígitos do pi? 8?
É, tipo, 8 dígitos do pi. 17 dígitos do pi é com a precisão do comprimento de um átomo.
Isso é muita coisa.
Sim.
Seres humanos nunca me decepcionam.
Mas 17 casas é bastante. A medida mais precisa que a física tem é da anomalia do elétron, que é 11 casas desse mais, se eu não me engano.
11 casas depois da vírgula numa
de
medida
precisão,
de, tipo...
Eu não falo da escala, né? Porque detecção de onda gravitacional tem uma escala menor. Mas eu falo o número de casas decimais que significam algo.
Eu não consigo nem conceber esse tipo de precisão.
É difícil pensar. Tipo, você vê aquele número de 10 dígitos. Todos aqueles 10 dígitos têm um significado preciso. Tipo, eles realmente significam o valor. E eles estão em perfeita concordância com as nossas teorias.
Isso é bom. Muito bom.
Isso é bom. Bom pra teoria. É bom e mal ao mesmo tempo, né? Que eles falam... A coisa boa do modelo padrão da física de partículas é que ele funciona muito bem. A coisa ruim é que ele funciona muito bem. Que daí é meio... Não é claro onde você melhora, o que você faz.
Greg e pessoas que estão ouvindo o Sinapse agora, eu queria levar a gente pra uma viagem.
Na Sinapsonave.
Pode ser na Sinapsonave. E eu preciso que vocês entrem comigo nessa viagem e entrem comigo nesse cenário. O cenário é o seguinte. Vocês estão na sinapsonave indo para outro planeta. E vocês chegam nesse outro planeta, aterrissam tudo certinho. E quando vocês saem da sinapsonave, vocês percebem que o ar é respirável. E vocês olham em volta daquele planeta e existem várias estruturas que lembram muito as estruturas construídas por uma civilização inteligente. Você vê coisas que parecem casas, prédios, algumas umas espécies de galpões, quem sabe pontes ou coisas que mudem o cenário natural. Vocês começam a andar por esse cenário e vocês vê o que parece ser tipo uma escada que vai para baixo da Terra, sabe? E vocês entram nessa escada e vocês veem um sinal antes dessa escada, só que vocês não conseguem distinguir o que tem naquele sinal. Tipo assim, vocês não sabem falar a língua de sei lá qual civilização vivesse naquele planeta e agora está extinta, sabe? Vocês descem essa escada, entram em tipo um salão grande e espaçoso e em poucos segundos vocês começam a vomitar descontroladamente, simplesmente começa a vomitar. E aí vocês morrem, porque vocês entraram numa sala que anteriormente era uma usina nuclear, e aquela sala era utilizada como depósito dos detritos do lixo radioativo. Fim, vocês morreram. É basicamente isso. E eu tô falando isso porque eu quero introduzir vocês a um conceito que eu fui introduzido essa semana no Reddit, que é o conceito de nuclear semiotics. Em português, deve ficar algo como semiótica nuclear, que é justamente o estudo de como que a gente faz para garantir que daqui a 10 mil anos, seja lá quem estiver vivendo na Terra, vai saber que os nossos sinais, por exemplo, de não entre aqui porque aqui tem lixo nuclear, vão ser entendidos, sabe?
Sim, sim. É, eu já vi isso também. Isso é uma excelente pergunta, né? E como é... Eita, toda essa questão tava no símbolo da porta, né? Como é que você cria um símbolo para essa porta que vai universalmente indicar perigo nuclear?
Exatamente. Por exemplo, na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, a primeira coisa que vem em mente quando eu falo, preciso fazer um sinal para as pessoas não entrarem aqui, é colocar uma caveira. Só que a caveira é uma estrutura corpórea humana, ou sei lá, de animais que tem ossos, por exemplo. Só que se vier pra cá alguma civilização, ou sei lá, daqui a 10 mil anos, existe uma outra civilização que não tenha caveiras nativamente, por exemplo. Como que eles vão entender aquilo? Eles simplesmente não vão entender aquilo porque não é uma experiência diária deles, sabe?
Uhum. É, exatamente. Ou até, sei lá, você pensar, porque tipo... Também tem a questão que você quer conseguir comunicar mais do que coisa relativa, né? Você quer comunicar um perigo absoluto. Então, você ficar dependendo somente de símbolos que você imagina, assim, mais obviamente, não deve ser a ideia como um todo, né? Uma ideia que eu vi num dos vídeos que falava justamente sobre semiótica nuclear aí, ou similar, era de você fazer toda a estrutura que você armazena coisas nucleares propositalmente desconfortante, assim, sabe? E no sentido, assim, tentar pegar coisas que são biologicamente perigosas e meio que, fazer várias estacas pontudas ao redor da paisagem e outras coisas que representem perigo de uma forma mais básica do que esse perigo avançado, que é o perigo nuclear.
Exatamente. Isso é uma das ideias que são empregadas ou pensam em ser implementadas, que é a ideia da arquitetura hostil. Então, que nem... A ideia da arquitetura hostil é construir coisas de maneira com que fique extremamente difícil de não utilizar aquela coisa de uma maneira que não seja pensada pelo, sei lá, por quem construiu, sabe? Um exemplo.
Eu vou dar um exemplo de... Você quer dar um exemplo? Pedro?
Eu acho que tu ia dar o mesmo exemplo que eu, na verdade, de bancos que são construídos de maneira extremamente desagradáveis para, por exemplo, moradores de rua não conseguirem dormir naqueles bancos. É, isso existe em alguns lugares do mundo, tipo bancos com espinhos.
Isso existe em quase todos os lugares do mundo.
É, eu, pessoalmente, nunca vi. Então... tipo assim, eu nunca vi.
Não, mas às vezes é mais sutil do que você tá imaginando, Pedro. Você já sentou em algum banco na rua que tem, tipo, 3 divisões certinhas de lugar?
Ah, já.
Então, não dá pra deitar.
É verdade. Ok, fez sentido. É, foi sutil, ok. Só que se a gente quisesse deixar as pessoas longe de lixo radioativo, a gente ia precisar fazer algo melhor do que isso, sabe? E realmente isso é uma coisa difícil, por exemplo. Eu acho que chega num ponto em que talvez a melhor opção fosse, sei lá, isolar totalmente qualquer coisa que a gente queira isolar, sabe? Se a gente quer esconder efetivamente por milhares de anos lixo nuclear, talvez a melhor maneira seja construir um sarcófago que não seja possível de abrir do lado de fora, sabe?
Sim.
Tipo, sei lá, concretar aquilo no solo com uma camada grossíssima de concreto. Já pensou se essa fosse a ideia dos egípcios quando colocassem as múmias dentro do... E a gente tá lá abrindo aquilo hoje em dia, tipo, olha só que coisa valiosa arqueologicamente.
Eu acho que uma das únicas coisas mais assustadoras que seu exemplo, Pedro, Seria em, tipo, chegar em outro planeta e ver símbolos que você não conhece. Seria chegar em outro planeta e ver símbolos em inglês, né?
Ok, eu acabei de ter tipo um... Isso é um cenário perfeito pra um filme de terror.
Sim, exatamente.
E até a ideia de usar pictogramas, por exemplo, que nem... Vários dos nossos símbolos de trânsito são... De placas de trânsito são pictogramas. Coisas que são pra ser entendidas independente da língua. Só que ainda assim, isso é uma forma de linguagem, sabe? E não dá pra garantir que todo mundo teria aquele entendimento daquele sinal.
Sim. Mas sem contar que, sei lá, vamos supor que seja... A gente reage muito forte à visão, que a gente depende muito dela. Mas talvez alguma criatura que fosse mais auditiva ou mais em questão de cheiros, talvez um símbolo melhor de perigo pra ela não seria a cor vermelha, e sim um cheiro desagradável.
E não seria a cor vermelha, e sim o cheiro vermelho.
É, um cheiro de vermelho, exatamente.
Pessoal, agora nós vamos ler os e-mails que vocês enviaram pra gente. Vocês podem enviar o e-mail que vocês quiserem pra gente discutir aqui no podcast pro endereço sinapse@cienciatododia.com.br. E eu também queria dizer que esse episódio semanal do Sinapse só é possível porque existem pessoas que estão contribuindo com a nossa campanha no Catarse. Então, se você quiser contribuir para que a gente consiga continuar fazendo esses episódios semanais do podcast, o endereço é catarse.me/ciencia todo dia. E você também, de brinde, vira um membro do nosso Discord e pode discutir comigo e com o Greg livros, ideias e várias coisas loucas que a gente acaba discutindo durante a semana naquele Discord.
Sim, e pode participar do Clube do Livro, que está fazendo o Pedro ler um livro por semana.
Isso é um grande feito.
Então, Pedro, indo aos e-mails, eu vou começar por um e-mail que responde outro e-mail de semana passada sobre a questão de seria possível ter naves que utilizam fusão nuclear como propulsão?
Ah,
e
okay.
Aqui, Raul Cavalcante comenta, no e-mail dele. Oi, Pedro e Greg. Vocês falaram no episódio anterior que não sabiam como a fusão nuclear poderia gerar propulsão, mas, em 1958, no setor de energia nuclear do Departamento de Defesa americano, foi criado um projeto de propulsão com fusão nuclear denominado Projeto Orion, que é um nome super maneiro, isso sou eu dizendo. Não confunda com a cápsula espacial Orion, que mostrava que um foguete de fusão poderia ser feito com tecnologia da época, sem a necessidade de um reator de fusão nuclear. Isso parece contra-intuitivo, mas temos que lembrar que já temos bombas de fusão há muito tempo. Então, esse projeto seria a construção de uma espaçonave em órbita que teria um escudo com suspensão, um escudo atrás com suspensão. Então, a nave jogaria bombas de hidrogênio para trás, que explodiriam e iriam propulsionar a nave para frente, tipo, explodindo atrás do escudo, atrás da blindagem, e o impacto ia empurrar a nave para frente.
Por que eu consigo ouvir tu rindo enquanto tu lê isso? A ideia é tão absurda assim, Greg, é só uma bomba de hidrogênio, não tem nada demais.
Não, eu achei muito, muito legal a ideia, eu fiquei, nossa... Isso parece loucura, mas o projeto é possível. E até um protótipo foi feito com bombas normais que se mostrou surpreendentemente estável.
Bombas normais, esse é o detalhe.
Bombas, né? Bombas, claro. Tipo, ok, né? Contudo, a nave real teria que pesar milhares de toneladas e seria muito cara. Então, o projeto foi cancelado. Acho que outro problema aí também, porque isso não escapa do problema fundamental de propulsão nuclear, que é que você tem que transportar material radioativo pela atmosfera. Porque até mesmo nossas bombas de fusão nuclear utilizam uma bomba de fissão menor de ignição. Então, em algum ponto, você ia ter que levar uma bomba de fissão nuclear para fora do planeta.
E, inclusive, primeiramente, agradecendo o Raul por ter tomado esse tempo e mandado esse e-mail pra gente. Agradeço muito, Raul.
Muito obrigado, Raul.
Eu sinto que a gente esqueceu no episódio anterior, depois de a gente acabar de gravar ele, eu lembrei da questão de bombas sujas, que, justamente o que você acabou de falar, colocar material nuclear radioativo, por exemplo, em um foguete para mandar ele para a órbita é extremamente perigoso, por um simples motivo.
Sim.
Se durante a decolagem esse foguete explode, o que, tipo assim, acontece bastante com foguetes...
É basicamente um oitavo das missões espaciais acabam em alguma forma de acidente.
Exatamente. Se isso acontece com um foguete que carrega material nuclear, a gente ferrou, sabe? Porque uma grande área em volta desse foguete, da explosão, seria contaminada por micropartículas radioativas. Pensem em uma mini Chernobyl acontecendo aonde esses foguetes explodiu, sabe? E isso seria extremamente eu esqueci a palavra que é o adjetivo que eu ia usar aqui, Greg. Por favor, me ajuda.
Eu perdi também esse adjetivo, Pedro.
Desastroso. Pronto. Desastroso.
Isso. Ok. Eu ia falar catastrófico, mas... Né?
E justamente esse é o conceito de uma bomba suja, que é uma bomba cujo, tipo assim, cujo efeito principal dela é inutilizar uma área por milhões de anos, ou milhares de anos.
É. Você já ouviu falar da bomba de cobalto?
Eu acho que já, mas pode, por favor, compartilhar com todo mundo.
Seria uma bomba propositalmente suja, que junto com a blindagem da bomba nuclear, você adiciona cobalto, bastante cobalto. E o que acontece? Quando a bomba explode, uma reação entre os nêutrons liberados da explosão nuclear e o cobalto transforma o cobalto num isótopo altamente radioativo. E esse isótopo é espalhado por uma região gigantesca. E eles basicamente criam uma névoa de radiação que, tipo, conseguiria espalhar, tipo, por um país inteiro. E basicamente a vida lá ia ser lentamente consumida por envenenamento radioativo de raios gama do...
Isso é tipo uma versão radioativa de jogar sal na terra para nunca mais crescer plantas, sabe?
É tipo isso, é jogar sal radioativo na terra.
Na verdade,
nunca
eu nem
mais...
isso era uma técnica utilizada mesmo, será? Jogar sal na terra durante as conquistas, sei lá, romanas pra...
Não sei. Eu sei que às vezes quando você quer cortar uma árvore e não quer que as raízes aumentem, você tem que jogar sal no caule dela. No...
Interessante. Eu adoraria receber um e-mail sobre isso, viu? Se tiver algum ouvinte aí que entenda disso, de história e quiser... Ou biologia também, e quiser compartilhar isso com a gente, eu adoraria.
Essas indiretas do bem aí.
Agora eu queria ler o e-mail do Marco Silva Melo. O e-mail é o seguinte. Olá, Pedro e Greg. Toda explosão tem necessariamente um centro, não é, Greg?
Sim.
Ok, eu ia dizer que não, mas tudo bem. Se o Big Bang foi uma grande explosão mesmo, isso significaria que o universo tem um centro?
Sim, e eu tenho boas notícias, Marcos. Você tá no centro do universo.
Greg, isso não é a resposta correta.
É, razoável?
Não, isso não é a resposta.
Não, mas a minha resposta tá certa.
Não, a tua resposta não está certa, Greg.
A minha resposta tá falada de uma forma que não é óbvio que ela tá certa, mas ela não tá errada.
Por favor, discorra sobre isso.
É o que acontece, o Big Bang não foi exatamente uma grande explosão.
Não é que não foi exatamente, o Big Bang não foi uma explosão.
Ele não foi uma explosão, sabe?
Inflação.
É a questão da inflação aí, o que acontece? A expansão do universo não aconteceu porque a matéria foi jogada pra longe uma da outra, sabe? As partículas que estavam lá... Assim, a gente não sabe do surgimento do universo. Isso é um mistério em aberto ainda. O que a gente entende um pouco é o que aconteceu logo depois. Então, assim, surgiu o universo. Alguma coisa tava lá... Tinha muita matéria concentrada num espaço muito pequeno. Ai, mas por que essa matéria não virou um buraco negro? Porque... Primeiro porque a distribuição de matéria é muito, muito homogênea, sabe? A matéria estava muito bem distribuída. Estava meio que num equilíbrio, assim. Então não ia virar um buraco negro necessariamente. E outra... E mais importante para sua pergunta. O universo estava se expandindo rapidamente. E quando eu falo que era o universo expandindo, não eram que as partículas estavam se afastando umas das outras. Era que estava surgindo mais espaço entre duas partículas.
Essa é a parte da inflação, no caso, que difere muito de uma
muito
expansão.
Rápido. Tipo assim...
Quer dizer, difere muito de uma explosão, desculpa.
Assim, o universo... multiplicou o seu tamanho exponencialmente em alguns instantes, sabe? Tipo imagina pegar um balão e encher ele. Cola umas figurinhas no balão e começa a encher. As figurinhas não se movem por elas, mas elas se afastam uma das outras. E é basicamente isso que estava acontecendo e ainda está acontecendo. E o que acontece por conta disso é que o espaço surge uniformemente por todo o espaço. Eu não sei, essa frase não ficou boa. Mas é basicamente o seguinte, a todo instante, entre, sei lá, dois planetas, duas galáxias, surge mais espaço entre elas. Só que isso para todas as galáxias, para todas as partículas. Então o universo expandiu de todos os lugares ao mesmo tempo. Então por conta disso, por conta da forma que isso acontece... E pelo fato de que o universo se expandiu mais rápido que a luz na inflação, você não vê a borda do universo. O que você vê é só as coisas que estão o mais distante possível de que já deu tempo da luz chegar até você. Então você só consegue ver, sei lá, 13 bilhões de anos passado, sei lá, um número de anos passado, que foi a luz que teve tempo de chegar até você. E por conta disso, todo ponto do universo tem a impressão que ele tá no centro do universo. Porque ele só vê essa esfera do horizonte cósmico ao redor dele, como se ele estivesse no centro. Mas se você se move para outro lugar, nesse outro lugar você também vai ter a impressão de que você tá no centro. Então, Marcos, você tá no centro do universo. Eu também tô. E o Pedro também.
Greg, tu usou semântica para falar isso, que tu tá... Tipo, isso é uma questão semântica, Greg. Você não está no centro do universo.
Pedro, eu que defino o centro do universo e é aqui agora. Okay.
Mas eu acho até uma questão meio poética, porque... Tipo assim, cada pessoa vê um universo observável diferente. Eu só queria dizer isso. É bonito. Essa foi minha contribuição pra resposta, mas ok.
Se quiser comentar algo sobre isso também,
Pedro. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, que a gente fez, na verdade.
Ah, você tem um vídeo, Pedro tem um vídeo sobre isso, muito bom, inclusive.
O nome do vídeo é O Universo Expandiu Mais Rápido do que a Luz, que é justamente essa explicação de por que a gente, tipo, consegue enxergar objetos que estão a, sei lá, acho, se não me engano, são 60 bilhões de anos-luz de distância, se o universo só tem 13,7 bilhões de anos de existência, sabe? Então, é justamente por causa disso, o próprio espaço expandiu junto com o resto do universo. Então, as coisas parecem... Tipo assim, essa expansão... calma. Por que eu sempre me engasgo quando eu tô empolgado? E eu esqueci o que eu ia falar, Greg.
Podemos passar pro próximo e-mail, então?
Podemos.
Certo. Esse foi o e-mail do Lucas Urbano. Oi, Greg. Oi, Pedro. Tudo bem? Queria saber, como que a gente vê as estrelas e os astros sempre nas mesmas posições se a Terra gira em dois sentidos? Ah, essa foi a primeira de muitas perguntas que eu pretendo mandar para vocês responder nesse podcast maravilhoso. Tô adorando o trabalho de vocês, sou um grande fã, se assim posso me colocar. Pode sim. E muito obrigado pelo seu e-mail, Lucas Urbano.
Muito obrigado, Lucas.
É, enviado do meu iPhone, ok.
Ah, tá escrito isso?
Tá, é que eu acho que o iPhone escreve isso automaticamente, mas enfim.
Ah, ok. Meu iPhone não escreve isso. É a era das máquinas.
Qual que é a resposta da pergunta aí, Pedro?
Então, o Lucas citou que a Terra gira em dois sentidos. Eu estou imaginando que ele quis dizer a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e a translação ao redor do Sol.
Isso.
E a verdade é que a gente vê as estrelas, tipo assim, nas mesmas posições, porque a gente não tem instrumentos bons o suficiente, tipo, nosso olho não é bom o suficiente para captar essa sutil movimentação das estrelas, mas que com um telescópio você consegue, que é justamente o efeito paralaxe. Então, a gente, para as estrelas mais próximas, tipo assim, se eu não me engano, até, eu acho que 50 anos-luz, ou talvez 500, a gente consegue medir a distância até elas, usando esse efeito paralaxe, que é basicamente ver como que o fundo atrás das estrelas muda dependendo de onde a Terra está ao redor do Sol. É uma maneira legal de visualizar o efeito paralaxe, tem duas, na verdade. A primeira é fechando um dos olhos. Se você fecha um dos olhos e olha para alguma coisa, sei lá, razoavelmente distante, e depois você fecha esse olho que está aberto e abre o outro, você percebe que o fundo atrás do que você está focando muda de posição. E você consegue medir isso, usa trigonometria, e você sabe a sua distância até aquele lugar. E da mesma maneira, quando você tá num carro, por exemplo, e você olha para longe nas montanhas, as montanhas mais distantes parece que estão se movendo mais devagar do que as montanhas ou objetos, tipo árvores e postes bem perto do seu vidro, sabe? E isso também é um efeito paralaxe.
Aí está explicado o paralaxe. E, então, basicamente, as estrelas se movem e os nossos olhos, que não são bons o suficiente, hein? Não confiem nos seus olhos. O último e-mail da noite é do Jordan Silva. Olá, detentores dos conhecimentos que me geram crises existenciais, ouvindo o episódio 8 do Sinapse, me veio a pergunta em mente. Se o tempo não é absoluto e pode variar de acordo com a velocidade ou gravidade envolvida no local de medição, a constante, entre aspas, do tempo não seria medir quanto tempo se passa entre um evento e outro, parados num local completamente sem influência gravitacional? Seria possível essa experiência um exercício mental simulado para ser feito? Queria aproveitar o episódio para vocês, para agradecer por tantas reflexões e risadas. Fico ansioso por cada novo episódio do Sinapse e de novos vídeos de Ciência Todo Dia. Cordialmente, Jordan Silva. Muito obrigado pelo e-mail.
Muito obrigado pelo e-mail, Jordan.
Você tem algum comentário sobre isso, Pedro?
Justamente o problema é conseguir... a primeira coisa que me vem em mente, obviamente, tu deve ter uma resposta mais técnica de relatividade para isso, mas a primeira coisa que me vem em mente é conseguir um lugar completamente sem influência gravitacional. A gente faz bastante exercícios na física, por exemplo, e geralmente o professor cita que, pessoal, esse exercício é para ser considerado no espaço livre. E justamente o que a gente quer dizer com isso é que não existe nenhuma atração gravitacional, o que não é verdade, tipo assim, na vida real. Não existem lugares no universo que não tenham atração gravitacional. Não importa o quão pequena ela seja, sempre vai ter, sabe? E isso não sei se é mais uma questão técnica, mas é a primeira coisa que me vem em mente quando falo nisso, sabe? Tu tem algum comentário mais técnico sobre a relatividade?
Não, o que eu ia falar justamente, experimentalmente falando, realmente isso é sem sentido, sabe? A gente não consegue estar nessa situação, mas muitas vezes quando você está fazendo contas ou aproximações, é bem comum você imaginar que, por exemplo, você está, sei lá, muito longe da fonte gravitacional e está justamente medindo esse tempo longe do efeito gravitacional, que a gente chamaria de tempo coordenado. Então, essa ideia é muito boa, na real. Muitas vezes quando você quer fazer uma conta, e vamos supor que a gente, sei lá, quer saber qual é o efeito que o buraco negro no centro da galáxia tem na luz, sabe? A gente não precisa levar em conta, sei lá, a gravidade da Terra. A gente pode só fingir que a gente tá tão mais longe do buraco negro do que a luz vai estar quando sofrer o efeito, que a gente tá livre do buraco negro, de qualquer gravidade. Isso é uma boa aproximação, sabe? Então, por mais que precisamente não seja verdade, é uma boa aproximação em muitos casos.
Isso me lembra de uma coisa que o Sean Carroll fala no livro dele, The Big Picture, que a física é realmente a mais fácil de todas as ciências. Porque qualquer coisa que você não queira, que você não goste, você simplesmente ignora, sabe? Ignora atrito, ignora atração gravitacional, ignora essas coisas aí, sabe? Faz tudo numa boa. E é verdade.
Sim, tem. Acho que tem uma frase do meu professor de termodinâmica que basicamente, assim, o começo do curso de termodinâmica foi um longo exercício em desenvolver o aparelho matemático pra no final a gente fazer algumas contas, fazer conta de verdade sobre, sei lá, resolver problemas com números, chegar em resultados. Mas assim, lá pela metade do curso, quando não tava claro em como a gente aplicava essas ideias em alguma coisa, alguém perguntou: mas professor, como é que eu uso isso no mundo real? E daí o professor virou assim com um sorriso no rosto: olha, jovem, isso é física, isso não tem nada a ver com o mundo real. Todo mundo riu, assim. Obviamente, eventualmente teve, né? Mas achei a frase muito boa.
Eu entendi o ponto dele.
Sim, o mundo real é complicado. Às vezes, tudo que você quer é resolver um problema que não precisava ser tão complicado. Assim. Então, você dá o jeito, assim. E aí que tá, né? Física, eu acho que quanto mais perto de resolver um problema físico você tem, ou até na matemática isso um pouco, muitas vezes é arte. E no sentido que eu falo é você ter a manha de chutar a coisa certa, de forçar a barra do jeito certo, que não estraga o seu resultado. E daí, depois que você viu a solução feita de todo, tipo assim, esperneada, de todo esforço e suor, tirar da solução de qualquer forma, que daí você volta a pensar: agora eu sei qual é a solução certa, deixa eu ver se tem um jeito bonito de chegar nessa solução.
Isso é verdade. Tipo assim, vale a pena tirar essas coisas, a gente pode tirar essas coisas que só, tipo, interferem minimamente com os nossos resultados finais, justamente pra, tipo, facilitar a gente chegar naquilo, ou pra poupar poder computacional, por exemplo, se a gente usar no computador.
Ou até pro poder manual, né? Porque às vezes... Tipo, sei lá, se atrito não é... Se você vai medir um pêndulo oscilando 3 vezes, atrito não vai fazer diferença. Então você ignora.
Mas agora, se você for medir um pêndulo oscilando infinitas vezes, aí o atrito vai ser considerado.
Sei lá, tentar ver quanto pêndulo no ar demora pra acabar. Daí ok, é importante.
Ou ver um lançamento oblíquo, sabe? Lançamento oblíquo que a gente aprende no ensino médio e o lançamento oblíquo que a gente aprende na física com atrito são totalmente duas coisas, assim, tipo, totalmente díspares, sabe? É até assustador olhar a versão da faculdade, mas é bonito assim.
Mas é exatamente isso, sabe? A questão é justamente você... E isso até é uma coisa muito importante, que parece uma habilidade que cientistas muito bons sempre têm, essa de saber o quanto de um problema você precisa levar em conta pra conseguir resolver ele direito. E nisso eu vi uma história muito legal do Feynman, que um antigo amigo do Feynman contou, que era, basicamente, estavam com um problema estavam querendo descrever um modelo teórico pro hélio líquido. Fazer, tipo, um modelo, chutar uma função de onda lá, chutar uma função, que descrevesse bem o hélio líquido, certo?
Certo.
E daí não tinha, os especialistas da área não tinham nenhum modelo bom que descrevia o hélio líquido num cenário realista. Todos os modelos deles só serviam para quando os átomos estavam muito afastados uns dos outros. E daí o Feynman parou e pensou, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer nesse problema. E o que ele pensou foi, na função mais simples possível, que ainda tinha os elementos principais o comportamento principal do hélio líquido, que é basicamente o seguinte, dois átomos nunca ocupam a mesma posição, certo?
Ok.
Então, a função ia a zero se dois átomos estavam juntos, então isso não era possível. E, basicamente, enfim, outras propriedades super básicas, sabe? Que ela era a função mais, literalmente, a mais simples possível, sabe? E eu falo no sentido que ele era, tipo seno e cosseno, sabe? Nesse nível de simples. E daí, essa função que ele chutou era melhor que todos os modelos feitos usando a física complicada dos especialistas. E detalhe, sabe...
O Feynman é uma pessoa especial.
Sabe qual que era a matemática extremamente complicada que os especialistas usavam?
Qual?
Eram os diagramas de Feynman.
Ah, é.
Então, assim... Então, justamente essa intuição pra você saber o que que é importante e o que não é muito importante na ciência. Porque, como eu falei, cara, o mundo real é inconcebivelmente complexo. Então, se você quer tentar ter qualquer luz sobre ele, você vai tentando limitar o possível.
É, realmente as pessoas que originaram essa simulação do universo, elas, tipo assim, pegaram pesado nas partes de complicações, sabe?
É, não. Acho que se pá, o nosso é um universo que vai simular justamente a ciência, né, cara? Pedro, quando você vai fazer uma ligação, por exemplo...
Não, pera. É mais uma daquelas perguntas?
Sim.
Tá bom.
É quando você vai fazer uma ligação, por exemplo, cancelar o seu cartão de crédito ou algo assim, você ensaia na sua cabeça o que você vai falar? Você fica, tipo, planejando o que você vai falar ou você só fala, assim, com confiança?
Na verdade, eu tenho uma história engraçada com isso, porque eu sempre penso no que eu vou falar, inclusive... quando eu tomo banho, todos os dias, quando eu tomo banho, eu faço uma mini TED Talk, sabe?
Uhum.
Eu me sinto muito estranho compartilhando isso com todo mundo que tá ouvindo o podcast, sabe? Mas enfim, eu tô tomando banho, eu tenho um tema de vídeo que vai ser o vídeo da semana, por exemplo. E, é como se eu desse uma mini TED Talk na minha cabeça pro meu total público zero, sabe? No banheiro.
Sim.
E, eu não sei, eu sou uma pessoa que fala constantemente comigo mesmo, sabe? Não, pode ser não em voz alta, mas na minha casa eu tô andando o tempo todo falando como que eu falaria uma frase num vídeo, sabe? E isso me ajuda um pouco até na questão da oratória, sabe? De como falar aquela coisa de uma maneira bonita e colocar, tipo, sei lá, o sentimento certo na frase, sabe? Sabe que isso é uma coisa interessante que as pessoas não pensam que tá envolvido, às vezes, em fazer um vídeo, mas a apresentação é uma coisa importante também, sabe?
Nossa, eu acho a parte mais difícil, inclusive.
Exato. E tu tem um background de teatro, Greg?
Dá um espalho, Pedro.
Ok.
Eu fiz teatro quando eu tava na escola, gente. Não foi nada muito sério, não. Mas eu acho que é importante porque, cara, sinceramente, o que eu faço de escrever roteiro, cara, qualquer um que tivesse o meu background faria com... Tipo assim, faria sem grandes dificuldades, sabe? Mas apresentar é algo assim que ou toma realmente um treinamento pra você apresentar, você se envolver com teatro e técnicas de atuação e apresentação. E aprender, desenvolver essa habilidade. Ou você já tem uma certa facilidade natural em apresentar esse tipo de coisa, sabe? E assim, eu acho que essa habilidade, a habilidade de ser carismático e de conseguir passar a informação de um jeito que envolva outra pessoa, deve ser uma habilidade muito difícil de desenvolver, cara. Porque não é trivial e não é óbvio, não é nem um pouco óbvio.
É meio que tentativa e erros, na verdade, sabe?
Sim.
E
não é nem isso. Principalmente em vídeo, né? Porque é tentativa e erro sem você ter um feedback imediato. Sem você ter, sei lá, um diretor te corrigir, sabe?
Nossa, a vida ficaria tão mais fácil se eu tivesse um diretor comigo sempre que eu fosse gravar.
Sim, sim. Na verdade, eu ia poder gravar com você. Você viu, eu dava um de diretor.
Greg, falei essa frase certo? Greg, ficou bom esse parágrafo? E funcionava.
Não, de novo, muito rápido, dá mais espaço. Né? mas isso ressalta a importância de diretores em obras de, tipo, filmadas, principalmente, né? Na parte, na hora da gravação. Porque, cara, ele é a pessoa que vai ter que ter a noção de que se aquilo foi bom o suficiente pra ser o final, do último, a última gravação, sabe? O último take.
E imagina o peso nas costas de um diretor também, porque uma produção cinematográfica, mesmo que seja um documentário ou, sei lá, um grande filme de blockbuster de Hollywood, tem um grande budget, sabe? As contas Sim. são grandes, os preços são caros, Sim. sabe? Então, tipo assim, tem que valer aquilo, sabe? Não existe vamos fazer depois de novo, sabe?
Sim, sim. É, inclusive, esses dias eu vi umas entrevistas aí com o diretor do Thor Ragnarok, porque ele era um diretor de filmes bem pequenos. Ele é um diretor de Nova Zelândia, ele fez uns 2, 3 filmes lá.
Qual que é o preconceito com os neozelandeses?
Não. O cara é fenomenal, mas é que tá, ele não fez nenhum filme com muita grana por trás, sabe? É todo filmes mais indie, assim.
É tipo Avenger Endgame, assim.
Como você reagiu a ter que fazer um filme que são, sei lá, 120 milhões de dólares nas costas de prestação de conta? Ele falou que foi, tipo, ele nem conseguia conceber, sabe? Era
sabe,
insano.
Essa é a diferença entre um bom e um mau jornalista. O bom jornalista sabe fazer as perguntas certas, sabe? Aquelas perguntas Sim. que ninguém faria.
Sim. Como, por exemplo, Pedro, um jacaré ou um urso, quem ganharia numa briga?
Greg, posso te mandar embora já? Eu posso terminar esse episódio sozinho, num monólogo? Eu não aguento mais ouvir essas perguntas que não têm resposta concreta. Ok, então eu descobri que na minha ausência, o Greg mandou um tweet no Twitter do Sinapse, pedindo pra vocês enviarem perguntas estranhas, enquanto eu não via aquele tweet, pra ele me perguntar e justamente não ter respostas pra essas perguntas. E o Greg sabe que eu sou uma pessoa que precisa de respostas nas perguntas que me fazem, e eu fiquei muito bravo com o Greg. Então, eu expulsei o Greg do episódio e agora eu tô sozinho aqui e eu vou terminar esse episódio com um monólogo e o meu monólogo eu só queria dizer pra vocês terem uma boa semana até o próximo episódio do Sinapse, que vai ser provavelmente um episódio comemorativo porque é o nosso 10º episódio e agora nós já estamos vai fazer um mês de episódios semanais e cuidem muito bem dos seus micro-ondas e cuidado na era das máquinas e muito obrigado por serem nossos ouvintes fiéis que estão sempre aqui enviando e-mail pra gente, comentando no Twitter e sinceramente eu tô muito feliz que esse podcast tá dando certo, de verdade. Muito obrigado pessoal e até a próxima.